Nossa cidade, nosso orgulho em destaque. As ações e tudo de importante que acontece em Ouro Velho, você fica sabendo agora. No programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho.
Olá, bom dia! Estamos de volta com mais um programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Esse é o programa da gestão da Prefeitura da cidade de Ouro Velho, que leva até você as informações de tudo que está acontecendo na nossa gestão para o município. Bom dia! Obrigado a você que já está nos acompanhando nesta manhã. No programa de hoje eu vou conversar com a Aline, a secretária de Assistência Social do município, que vai falar tudo sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no nosso município, além da distribuição nesta semana santa do Dejejum. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui dentro do nosso programa Ouro Velho, Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Eu volto já, trazendo os destaques de hoje do programa. Sai daí não, eu volto aqui, já já.
Ouro Velho, Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Nossa Cidade, Nosso Orgulho em destaque.
Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o nosso programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho, programa da Prefeitura da cidade de Ouro Velho. Aqui já agradecendo mais uma vez ao prefeito Dr. Augusto Valadares, ao nosso líder político Dr. Júnior e à nossa eterna prefeita Natália, que tem acompanhado o nosso programa, tem dado aquelas sugestões e participado com a gente também aqui dentro da nossa programação. Eu quero saudar a todos vocês que me escutam neste sábado. Hoje é dia 3 de abril de 2021. Nós estamos aqui começando mais um programa e levando a você as informações. Olha, a Prefeitura de Ouro Velho anunciou 4 novas passagens molhadas e diz ser a maior obra já feita na zona rural. A Prefeitura da cidade de Ouro Velho, através da Secretaria de Infraestrutura, anunciou nesta quinta-feira, dia 25, próximo passada, mais 4 novas passagens molhadas que vão beneficiar localidades da zona rural no município. As passagens molhadas facilitam o transporte de moradores, o escoamento da produção agrícola e favorece o desenvolvimento social da região. Trabalhando para melhorar a vida no campo, a Prefeitura de Ouro Velho tem investido pesado na zona rural, proporcionando melhorias em várias comunidades com obras de infraestrutura. A obra de construção de 4 novas passagens molhadas foi anunciada pelo coordenador de administração da Prefeitura, Dr. Júnior, nas suas redes sociais. As obras serão construídas com recursos próprios do município e tem um investimento de 270 mil e será a maior obra já feita na zona rural de Ouro Velho. É sempre bom lembrar para você que me escuta aqui nos sábados das ações que nós realizamos através da gestão municipal para beneficiar a população de Ouro Velho. Um dos destaques dessa semana também foi a questão da vacinação, que já atingiu 9,78% da população. O município de Ouro Velho ficou em primeiro lugar na Paraíba em vacinação contra a Covid-19, tendo em vista já ter atingido 94% da vacinação dos grupos prioritários, de acordo com o painel de vacinação do Ministério da Saúde, divulgados e coletados na última segunda-feira. Dos 223 municípios do estado, 4 encontram-se com registros de doses aplicadas acima de 90%, quando consideradas as doses aplicadas, somando-se dose primeira e segunda dose em relação às doses recebidas. Os municípios de Ouro Velho com 94%, Boa Vista 93%, Carrapateira 92% e Pedra Branca com 90%. Em termos percentuais, o município de Ouro Velho já atingiu na data o percentual de 9,78% de vacinação média. Média essa muito superior à média do Brasil, de 6,04%, e do estado da Paraíba, com 6,75%. O maior percentual de vacinação dos estados é o estado do Amazonas, que já passa de 9,59%, segundo dados da Globo. Eu volto já já daqui a pouquinho conversando com ela, com a nossa secretária de Assistência Social, Aline, aqui dentro do nosso programa. Eu volto já.
Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho. Entrevista. Vamos conversar com quem faz de nossa cidade nosso orgulho.
Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso programa. Essa é a nossa terceira parte do programa da gestão da Prefeitura da cidade de Ouro Velho. E hoje eu estou aqui para receber e conversar com ela, com a secretária de Assistência Social, Aline Lucena, que hoje vai trazer as informações da sua pasta para você que está em casa, que nos acompanha todos os sábados aqui no programa Ouro Velho, Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Converso com ela hoje, que na nossa bancada vai trazer muitas informações para você. Eu sei que o tempo é pouco, mas a gente vai disponibilizar para você as melhores informações nesta manhã de hoje. Secretária, muito obrigado por ter aceito o convite nosso de estar aqui conosco neste dia de hoje para levar à sua população a informação de tudo que a assistência social tem realizado em prol da comunidade de Ouro Velho. Muito obrigado. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Carlos Júnior. Bom dia a todos os nossos ourovelhenses, meus queridos. Eu que agradeço essa oportunidade, Carlos Júnior, que sempre é bom a gente dizer o que a gente está fazendo, o que é que está acontecendo. E é sempre bom a gente sempre estar aberto para as pessoas, porque às vezes existem dúvidas e a gente está hoje aqui para tirar algumas. Muito obrigada, viu, Carlos Júnior?
Muito obrigado, secretária. Pois é sempre bom levar essa informação para as pessoas que estão em casa, para ficarem sabendo tudo que a gestão vem fazendo para beneficiar a população de baixa renda também do nosso município e toda a comunidade. A Secretaria de Assistência Social desenvolve muitos trabalhos que muitas vezes a própria comunidade não sabe o que de fato está acontecendo. E hoje você vai ficar sabendo um pouco. Eu queria que você, nessa primeira minha pergunta que eu vou fazer para você, falasse um pouquinho desse seu trabalho diante da pasta da assistência social. Eu sei que você está no governo desde a gestão da eterna prefeita Natália, e é importante que as pessoas saibam o que já foi desenvolvido na gestão da nossa eterna prefeita Natália até agora, quando você já começa, pelo convite do prefeito Augusto Valadares, continuar esse trabalho na assistência social. Fala um pouquinho para mim da gestão da Natália e como está sendo esse trabalho agora com o prefeito Augusto Valadares.
Bem, Carlos Júnior, eu posso dizer que quando eu recebi o convite da nossa eterna prefeita, para mim foi um susto, né? Confesso que eu tive até medo. Mas hoje, depois de 8 anos, junto com ela, com o nosso líder, Dr. Júnior, com toda a equipe, eu posso dizer que foi um presente que ela me deu. Porque estar na frente da parte da Secretaria de Assistência Social, para quem está de dentro, sabe o que eu estou falando. Porque se tornou para mim um presente. Se antes eu sentia medo, sentia alguma dificuldade, hoje eu só agradeço primeiramente a Deus e à prefeita Natália, ao nosso líder político, Dr. Júnior, e pelo presente, a oportunidade e, claro, a confiança que eles depositaram em mim. Sobre Dr. Augusto, nosso atual prefeito, não resta dúvida, né, Carlos Júnior, que o trabalho que foi desenvolvido pela nossa ex-prefeita Natália foi de excelente contribuição, porque o trabalho que nossa ex-prefeita Natália desenvolveu, o projeto, na gestão dela, acredito que está aí para todo mundo perceber, e principalmente na parte da assistência social, que foi de excelente importância, porque só fez avançar mais ainda. Eu posso começar aqui, Carlos Júnior, em falar que quando nós entramos na gestão da prefeita Natália Lira, nós não tínhamos uma sede da assistência social, nós não tínhamos um CRAS, nós não tínhamos um veículo para que pudesse facilitar os trabalhos da equipe, dos profissionais. E isso tudo foi feito no governo da nossa ex-prefeita Natália. E avançou também na questão da banda que a gente tem, do serviço de convênio, fortalecimento de vínculos. Nós temos a banda a qual não só envolve as crianças e adolescentes, mas sim a família em si, porque quando a gente estava lá nas presenciais, nas aulas presenciais, nas atrações que iam nos eventos, as mães sempre estavam conosco. Inclusive, a saudade é grande por conta dessa pandemia, mas eu creio que a gente vai voltar, mas nem por isso a gente perdeu o nosso vínculo. Porque através de redes sociais, do WhatsApp, a gente sempre teve o grupo, não só agora durante a pandemia, Carlos Júnior, mas a gente sempre teve o grupo de WhatsApp, o grupo de idosos, o grupo de crianças e de adolescentes, o grupo de mulheres e o grupo de mães. A gente sempre teve esse vínculo, não só agora depois da pandemia, mas a gente sempre teve esse vínculo através de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, para a gente sempre estar conversando. Então, deu uma continuidade essa questão de estar se comunicando agora através de redes sociais.
Como você mesmo bem falou, esse ano que passou, 2020, e esse que nós já estamos, 2021, nós já estamos agora em abril, hoje é dia 3, tem sido atípico, um ano diferente. Passamos por tantas coisas ao longo desse, perdemos tantas pessoas também nesse momento tão difícil. Como é que tem sido feito esse trabalho da Secretaria de Assistência Social diante desta crise da pandemia que nós vivemos? As pessoas estão em casa, tiveram que ficar em casa nesse isolamento. a assistência social, nos seus projetos, como ela desenvolveu para dar continuidade ao trabalho da assistência?
Carlos Júnior, assim como a saúde, a gente também, conforme a lei federal, a assistência social também está na linha de frente, certo? Então a gente, em momento algum, na gestão da ex-prefeita, que foi justamente no final e teve a questão da pandemia, em momento algum a assistência social parou. Ao contrário, a gente triplicou os nossos trabalhos e o que a gente vem fazendo. Por quê? Diante dessa situação que as pessoas tinham que ficar em casa, ou seja, as pessoas que trabalhavam não podiam mais. Então aumentou, a demanda aumentou, a procura na secretaria aumentou, a procura para receber algum auxílio, a procura receber alguma cesta básica, até pagar uma energia, que mesmo teve alguns lugares que foi isento disso, mas existia essas coisas também, porque foi isento para quem estava de baixa renda. Mas quem não estava na baixa renda, não foi isento. Então essas pessoas que ficaram sem trabalhar, automaticamente ficaram sem receber seu salário e tinha suas contas a pagar. Então a demanda da gente aumentou, a procura no CRAS, a procura no Bolsa Família, das pessoas quererem se cadastrar, das pessoas, infelizmente, acharem que só era chegar lá e se cadastrar no Bolsa Família porque estava sem renda, achar que seria fácil, simples, mas infelizmente não é. Tem que fazer questão de cadastro único, até porque também, Carlos Júnior, teve esse auxílio. Esse auxílio veio, não podemos negar que ajudou bastante, ajudou, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. E a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, anteriormente, na gestão da prefeita, não paramos, volto a dizer, a gente não parou. A gente continuou com nossos atendimentos remotos. E atualmente, na gestão de Dr. Augusto, nosso prefeito Dr. Augusto, não tem sido diferente. Ao contrário, Dr. Augusto, nosso prefeito, nosso vice-prefeito Paulo Júnior, eles sempre estão ali preocupados, sempre estão ali procurando alguma melhoria, alguma ideia para que a gente possa melhorar a situação dessas pessoas, principalmente as pessoas vulneráveis, né? Porque se antes existia, agora aumentou. Infelizmente, aumentou por conta dessa pandemia que eu creio que um dia a gente vai vencer tudo isso.
Eu estou conversando com a secretária de Assistência Social aqui do município de Ouro Velho, no programa de hoje, Nossa Cidade, Nosso Orgulho. Quero agradecer a você que está em casa, nos ouvindo neste dia de hoje, nos acompanhando aqui direto dos estúdios da sua Rádio Gazeta FM em São José do Egito. Acompanhe todos os sábados. Nosso encontro é aqui sempre das 9h30 até as 10 horas da manhã. Meia hora de informações para você ficar bem informado aqui da nossa gestão. Secretária, ainda continuando nesse tema, nessa questão do ano de 2020 e 2021, diante da pandemia, alguns serviços foram paralisados ou não? Todos continuaram em dias? Por exemplo, a gente tem o CRAS, que cuida dessa questão do Bolsa Família e tudo mais, atende as crianças, tem alguns setores aí que é muito importante, temos também o serviço de convivência também, onde jovens participam. No serviço de convivência, quais são as ações, quais são cursos que vocês realizaram, alguma ação nesse sentido que teve que parar, mas que pôde ser feito também remotamente?
Carlos Júnior, como eu falei anteriormente, a assistência social não parou. Dificuldade tivemos muita, porque na realidade foi um aprendizado. Todo mundo, porque a gente teve que adequar e exigências a gente não podia parar. Então, o que foi feito? A gente, através do MET, né, de grupo de WhatsApp, os orientadores do CRAS, eles gravavam um vídeo, aí jogavam lá no grupo, para as crianças fazerem, tipo, as oficinas, para se manterem ocupadas. Da mesma forma, com o grupo de idosos, grupo de mulheres, a banda em si não parou, assim, parou a questão de presenciais, né? Mas, assim, a gente tem nosso professor Jair, que não resta dúvida, todos os dias ele está ali, marcando presença no grupo de WhatsApp, fazendo as suas atividades. É tanto que deu certo e está dando certo, que no dia 15, como é de costume, tradição, a banda está sempre lá para tocar o parabéns para a nossa querida Ouro Velho. E não foi diferente. A gente conseguiu. Seguindo todos os protocolos, com certeza, né? A gente seguindo, todo mundo de máscara, distanciamento, com álcool em gel. Mas aí a gente conseguiu realizar. Até porque o nosso primeiro ano do nosso prefeito, Dr. Augusto e Paulo Júnior, são as pessoas também que, assim como a ex-prefeita, valorizam demais a nossa banda Pedro Viana. Porque, e sem falar também, já agradecendo a meus queridos, a as crianças e adolescentes que fazem parte. E digo aqui a vocês, meu muito obrigado e pela dedicação de vocês. E quero dizer a vocês que, se Deus quiser, a gente vai voltar para ter as nossas aulas presenciais. Porque eu vou só acrescentar aqui, Carlos Júnior, é muito difícil. Eu chego até a me emocionar, porque as mães passam mensagem para mim, através de WhatsApp, através de Instagram. Mulher, quando é que nós vamos voltar? Eita, como eu tô com saudade. A gente também, em 2020, na gestão da ex-prefeita Natália, durante a pandemia, a gente fez algumas atividades. Assim, a gente ia até as residências, Carlos Júnior, para ter não perder aquele vínculo com os idosos, que a gente sabe que existe alguns idosos que têm um celular, que têm um grupo, que sabe mexer, certo? Mas existem aqueles que não. Então, eles se sentem mais com saudade, eles ficam, quando a gente chega, é aquela alegria. E sempre a pergunta, quando é que a gente vai voltar? Será que a gente vai voltar? Sempre existe essa pergunta. É uma pergunta que nos faz, que me dá saudade, dá, fica até assim, mas assim, eu sei que se eles estão perguntando é porque a gente está fazendo um bom trabalho, por isso que eles sentem falta. Então, a gente não parou, nem na gestão 2020, durante a pandemia, no momento não. Agora sim, a gente está tentando, está acostumando a viver essa nova realidade, mas que é muito difícil, mas não impossível, né?
É verdade. Enfrentar esse momento não tem sido fácil. Para as pessoas idosas que ficam em casa, muitas vezes pessoas que ficam sozinhas, pessoas que estão lá, que não têm parentes, não têm filhos, não têm ninguém, estão em casa sozinhos, sentem essa necessidade de ter um diálogo com alguém, de participar. E essas atividades da assistência social têm restaurado muitas vidas. Porque o idoso, muitas vezes, ele se sente excluído, ele se sente isolado da sociedade. E a assistência social tem esse papel de trazer estes idosos para junto da sociedade e fazer com que eles se sintam mais importantes do que já são. Eles são super importantes, porque é com eles que a gente aprende também. A gente aprende com criança, aprende com jovens e aprende com os adultos que vão nos ensinando toda a experiência que tiveram ao longo da vida. E vão fazendo com que o nosso caminho também seja super desenvolvido, o nosso caminho seja brilhante. Então é um laço de amizade muito grande. Essa sua emoção passa para a gente, para que nós possamos sentir também esse carinho que a gente tem. Desde a criança que está ali no serviço de convivência, aprendendo uma música, fazendo um curso, participando de um artesanato com os idosos, está ali numa dança. E uma das referências para Ouro Velho, que a gente sabe, é no período também junino. O São João é destaque nesse momento, onde a assistência social entra com todo o trabalho nesse sentido. Então, Aline, a gente sabe do seu trabalho, da sua importância à frente dessa secretaria, muito bom, muito lindo mesmo o trabalho. Mas eu queria que você destacasse essa importância desse trabalho para essa juventude, para os jovens de hoje, o que é feito para o jovem, o que é feito com a criança. Eu sei que tem a escola de música, mas essas atividades é só na zona urbana ou também tem na zona rural?
Carlos Júnior, é muito importante sim, essa questão das atividades, da banda. Como você ressaltou aí, a questão do São João, que a gente também não pode esquecer, nosso grupo de danças, que envolve crianças e adolescentes, todo mundo junto ali, quando nas atividades. É muito importante. No momento, o que é que a gente faz? Como o município é pequeno, aí a gente consegue fazer, quando está nas aulas presenciais, consegue fazer um horário para que todos participem. A questão do serviço de convivência é justamente as crianças e adolescentes que são acompanhadas pelo PAIF, ou seja, que são acompanhadas pela assistente social, a psicóloga, aquelas famílias que estão em vulnerabilidade. Então, elas precisam de uma atenção maior, certo? Mas lá o CRAS está aberto, assim, quando a gente está no mundo normal, né? Está aberto, disponível para qualquer pessoa. Na zona rural, a gente está com um projeto, foi um plano de governo do nosso atual prefeito, Dr. Augusto, está lá para a gente levar também para a zona rural, ou seja, seria a equipe que iria até a zona rural, porque a gente sabe que nem todo mundo tem um transporte. A gente também pensou na possibilidade, anteriormente, Carlos Júnior, de colocar o horário conforme a escola. Um exemplo, se o aluno estuda na parte da manhã, ele poderia ir para o serviço de convivência à tarde. Qual foi a estratégia da gente? Quando o ônibus da escola, da educação, iria pegar os alunos da tarde, essa criança, esse adolescente pegava tipo uma carona, entendeu? Então eu tive que modificar toda a equipe, horário de equipe, para ver se dava certo. Porque assim, como eu disse a você, a gente só disponibiliza de um veículo no qual é para a equipe, mas não tem assim condições de estar pegando todo mundo em suas residências, até porque se torna distante, aí o horário não ia dar tempo, entendeu? Tá pegando todo mundo. Então essa foi uma forma que a gente pensou. Só que aí a criança já chegava em casa de meio-dia. Como era que ele ia voltar para pegar a carona em si, no transporte da educação, para o serviço de convivência? Então ia se tornar muito cansativo. Então não deu muito certo para alguns. Mas a gente tem sim crianças e adolescentes da zona rural que faz parte sim, do serviço de convivência. E futuramente, se Deus quiser, a gente está com esse plano de governo do nosso atual prefeito, Dr. Augusto, para a gente levar a equipe até o pessoal da zona rural.
Secretária, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas nessa semana que nós estamos concluindo, que amanhã já é domingo de Páscoa, e nós tivemos essa semana a distribuição do desjejum para as famílias carentes do nosso município, essas pessoas que estão dentro, inseridas do programa Bolsa Família, inseridos aí no contexto da assistência social. O que de fato essa semana, como a senhora viu essa distribuição? O que representa para a gestão municipal essa distribuição?
Carlos Júnior, a distribuição foi feita um peixe, né, para as famílias. E não esquecendo também do ovo de Páscoa, né? Que também foi feita essa distribuição. A distribuição em si foi feita, a gente não levou em si assim o Bolsa Família. Porque se a gente for só priorizar quem recebe Bolsa Família, a gente estava esquecendo aquelas pessoas que não têm renda nenhuma, porque existe. Existe, Carlos, existe lá no nosso município. Pessoal que estão na fila de espera para receber o Bolsa Família, que eles não são beneficiários. A gente tem cerca hoje de 598 famílias beneficiadas do Bolsa Família. Também temos as pessoas que estão na fila de espera. Aí eu gostaria de lembrar, Carlos Júnior, que por conta desse auxílio emergencial, muitas pessoas que estão na fila esperando ser beneficiadas pelo programa Bolsa Família, infelizmente, não, no momento, eles não estão facilitando, não sei o porquê, mas acredito que seja a dificuldade também, que a gente não pode dizer que está fácil para ninguém, né? Está muito difícil o trabalho, multiplicou para todo mundo, voltando a dizer. É muito importante, Carlos Júnior. Só quem está lá, em casa, vendo o rosto, a alegria das pessoas, e aquelas pessoas agradecer e dizer que então não tinha o que comprar realmente, porque a gente tem nosso salário, a gente chega no mercado e vê como é que está a situação dos preços altíssimos. Imagina a gente com Bolsa Família, ou a gente sem nada para comprar um peixe. Então a emoção é grande, é muito gratificante, Carlinhos. As pessoas agradecer a Deus, as pessoas agradecer a gente, e principalmente as pessoas dizer assim, que essa gestão nunca sai do município de Ouro Velho. Isso é muito gratificante. Então mostra que a gestão em si, todos, a equipe toda, não só da assistência, mas da prefeitura, toda a gestão do prefeito Dr. Augusto e do vice Paulo Júnior, assim como que é uma gestão que já vem da nossa querida e eterna prefeita Natália, porque se o trabalho estava sendo desenvolvido de uma forma limpa, de uma forma para todos, sem distinção de cor, raça ou partido, então a gestão Dr. Augusto reconheceu o trabalho que de toda a equipe da nossa querida ex-prefeita Natália, e permaneceu. Então, é muito gratificante. A gente queria fazer de tudo. A gente não dá para a gente acertar 100%, Carlinhos. A gente tenta, mas a gente não é perfeito. Mas é errando que a gente vai tentando acertar. E posso dizer a você que agradecer a oportunidade, a minha equipe da assistência social, que não medem esforços. Não medem esforços, eles estão ali, sempre à frente. Você, acredito que você mais do que ninguém sabe, como eu falei, que a gente está na linha de frente, sempre teve. Na linha de frente mesmo ali, para estar com as pessoas e a gente infelizmente não tem, não somos prioridades para a vacina, entendeu? Então, e mesmo assim, os profissionais, todos da equipe, não se negam, ao contrário, estão sempre ali preocupados, porque quando a gente faz com amor, principalmente na assistência social, a gente tem que fazer por amor. Porque se não tiver amor onde a gente está, a gente não desenvolve, não realiza nada, entendeu? Então, quero agradecer a toda a equipe da assistência social, todos os profissionais, a coordenadora, a psicóloga, a assistente social, os orientadores, toda a minha equipe. Porque sem eles, a assistência social não dava conta. Porque eu não sou, eu sozinha não faço verão, entendeu? Então eu quero agradecer a todo mundo, em especial também a doutora Augusta, é claro, por ter confiado em mim também, e a Paulo Júnior.
Tá bom, secretária, eu quero lhe agradecer pela sua presença no dia de hoje aqui conosco no programa. Desejar que continue à frente da pasta, fazendo o seu trabalho que muito bem tem sido desenvolvido e beneficiado. E você falou uma coisa muito boa e importante: fazer o trabalho com amor, sem olhar quem, sem distinção. É com amor. Esse amor é o que eu quero dizer para você que está em casa. Essa semana que nós estamos vivendo, a Semana Santa, é uma semana de reflexão. E quando ela fala nessa questão do amor, do carinho que ela tem pelas pessoas, amar ao próximo, nessa assistência social, é fazer também um pouco do papel do que Cristo fez. E continua fazendo comigo e com você que está aí do outro lado. É amar um ao outro, tá bom? Então, secretário, muito obrigado. Obrigado pela sua presença no dia de hoje. Deixa aqui as suas considerações finais a toda a população de Ouro Velho e aos nossos amigos.
Obrigada, Carlos Júnior. E eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar mais uma vez o nosso líder político, doutor Júnior, que fez aniversário na última terça-feira, dia 30 de março. Não poderíamos esquecer dele. Que, claro, ele tem sido o pivô de tudo isso. Agradecer ao nosso prefeito, doutor Augusto, ao nosso vice-prefeito Paulo Júnior, que tem sim sido um dos prefeitos, assim como a nossa ex-prefeita Natália Leira, que estão dedicados, estão ali perguntando o que está precisando, o que é que falta, como é que a gente pode melhorar. Então, agradeço a vocês, por vocês estarem muito preocupados com as nossas pessoas. Vou lembrar até para agradecer só, né, Carlos, mas eu estava passando sentido na questão do PA, que a gente não tinha, a gente fez a adesão ao PA. E vi muitas coisas boas por aí, mas a gente só gosta de comentar depois que está concretizado, que está feito. Então, vocês aguardem que o trabalho que a gente está tentando fazer é só melhorar a situação das nossas famílias. E agradecer, Carlos Júnior, a todos em geral, de prefeito a vice-prefeito, a secretários, vereadores, porque se não fossem os nossos vereadores, a gente não conseguiria trabalhar, porque existe aquele pessoal que a gente tentando trabalhar pela população e aqueles vereadores que estão tentando atrapalhar. E ao contrário, no nosso município não existe isso, é todos por um propósito só. Então, em todas as nossas atividades, nas nossas coisas da assistência social, todos os vereadores estão lá. Aí tem aquela, errou ali no pontinho, eles chegam, a gente é aberto para eles chegarem até a gente e dizer, olha, isso aqui está errado, então a gente vai tentando acertar. Então, agradecer a todos em Ouro Velho, todas as famílias. E, enfim, desejar a todos uma feliz Páscoa, que a gente saia dessa situação que a gente se encontra hoje. Lembrando para todo mundo, usem máscara, pessoal, usem álcool em gel, mantenha-se distanciamento. E pronto, é só isso. E muito obrigada, viu, Carlos Júnior? Você é uma pessoa nota 10, embora nervosismo, mas você deixa a gente tranquilo. Então, meu muito obrigado. Tenha todos uma boa Páscoa e fiquem na paz.
Muito obrigado, secretário. Conversei com a Secretaria de Assistência Social, Aline Lucena, dentro do nosso programa no dia de hoje. Eu quero agradecer a todos. Desejar também a você uma feliz Páscoa. Uma Páscoa de muita paz, de muito amor, de muita alegria. Aproveite para viver com sua família esse momento tão especial que é essa Semana Santa. É um dos melhores momentos para a gente viver, é a Semana Santa e o Natal. A gente sabe muito bem como é esse momento. Então, desejo a você uma feliz Páscoa, que a paz de Deus esteja na sua casa e dias melhores virão. Eu tenho
tenho certeza que dias melhores virão. A vacina está chegando, mas não se esqueça, continue usando a sua máscara, continue usando o seu álcool em gel, fazendo a sua higienização perfeita e no distanciamento social, que é o distanciamento que realmente vai nos livrar desta pandemia. Se puder, fique em casa. Se não puder, vai trabalhar, mas faça todo o seu momento de higienização correto e o seu distanciamento também. Um bom final de semana para todos. Eu volto no próximo sábado com mais um programa Nossa Cidade, Nosso Orgulho, o programa da Prefeitura da Cidade de Ouro Velho. Tchau, gente. Até lá.
Você acabou de ouvir as notícias e ações importantes que tem feito de Ouro Velho, nossa cidade, nosso orgulho.